Obrigado, senhor presidente, senhoras e senhores senadores. É com alegria que mais uma vez uso a tribuna desta casa. Especialmente nesse momento especial que vivemos, onde a expectativa é tão grande, especialmente com a criação dessa CPI, denominada CPI Cachoeira, denominada CPI Delta, e que já está virando a CPI das Cataratas. Por que a CPI das Cataratas? Porque já está pegando tanta gente para o meio do caminho que vai vir mais um quilo, mais um pedaço, para que possamos passar para a população que nos acompanha nos quatro cantos desse país, que é possível mudar, que é possível consertar, mas, ao mesmo tempo, nós precisamos que os nossos pares, nossos colegas que fazem parte como titulares e como suplente, que dê uma resposta para a sociedade. No começo, tudo se esperava que essa comissão de investigação fosse simplesmente para tapar o sol para a peneira, para que se chamasse atenção para um outro ponto e ficasse o Mensalão de lado. Mas temos que aqui distinguir que um julgamento não tem nada que ver com uma investigação que esta casa está, a partir desta semana, para poder providenciar e, ao mesmo tempo, adotar medidas de responsabilidade. Eu já li várias matérias, e várias dessas matérias que eu li, que eu vi, que eu assisti, cada dia que passa é mais triste. Infelizmente, nós não podemos pactuar e nós esperamos, senhor presidente, que essa CPI dê uma resposta para a sociedade. Que as pessoas envolvidas jamais vamos colocar aqui e generalizar. Vamos deixar bem claro que em todos os meios da nossa sociedade há pessoas que acabam desvirtuando por algum caminho que não seja correto. E aquelas pessoas que por algum motivo desvirtuou, responde pelo seu CPF. Então, portanto, muitas vezes, em programa de televisão, em programas humorísticos, a primeira piada que a gente vê sempre pela frente é colocando o nome de senador e de deputado no meio. Como se tivesse pessoas erradas, preguiçosas ou desonestas, só no meio da classe política. Mas esquece esses mesmos humoristas, de repente, de falar de si próprios, das próprias categorias, de todas as áreas, porque, infelizmente, onde tem um homem é passivo de fraqueza, é passivo de erro. Mas nós também temos aqui nesta casa pessoas de fibra, pessoas de rocha, pessoas determinadas em buscar e, ao mesmo tempo, ajudar o desenvolvimento desta grande nação. Especialmente nesse país, que é um país rico em toda a sua pujança. Pegamos dados aí do setor produtivo, que é o agronegócio que impulsiona o país. Mas vamos deixar um pouco essa CPI de lado, porque vai ter muito barulho, vai ter muita conversa, e eu espero que não vira numa boa pizza, porque aqui, como senador, não vou pactuar. Mas, além disso, nós temos que chamar atenção aos órgãos responsáveis, ao governo federal, aos governos estaduais envolvidos, que o país não pode parar por causa disso. Nós não podemos, de maneira nenhuma, por em nome da CPI, deixar de arrumar a nossa BR-364, que interliga Mato Grosso, Rondônia, Acre e Amazonas. Nós não podemos, de maneira nenhuma, por causa da CPI, porque a empresa Delta participou e está fazendo obra de estádio do aeroporto de São Paulo, por causa desse motivo, paralisar as obras. Tem que punir os responsáveis. E, ao mesmo tempo, a empresa que não está dando conta, tira fora e coloca outra que dá no couro. Nós não podemos, só pelo motivo de quanto pior melhor, deixar o país travado e passar vergonha, não só com esse grande evento mundial que vem pela frente, que é o evento da Copa do Mundo, mas os Jogos Olímpicos também. Então, portanto, cada ministro, cada secretário, cada governante de cada estado, pessoa responsável pela sua pasta, se tiver algo errado, não tenha dó de colocar em ordem, consertar, responsabilizar e, ao mesmo tempo, dar continuidade com as obras. Eu falo isso porque a BR-364, nosso estado de Rondônia, infelizmente, hoje é conhecida a Rodovia da Morte. Mas por que que atrasou a licitação? Por que que atrasou a complementação do projeto? Só por denúncias de irregularidade? Pune-se, prende, responsabiliza, mas dê continuidade para que a gente possa ter o resultado e podemos alcançar o bem-estar social da sociedade. Mas vamos falar das nossas riquezas que nós temos. A exemplo disso, discutimos hoje na Comissão de Agricultura. Discutimos um projeto que está tramitando nas comissões, aonde permitirá que os estados da região amazônica possam ter autonomia para plantar, para produzir, ao mesmo tempo como os demais estados da Federação Brasileira. Mas o que que tem de errado? Tem de errado, sim, um decreto assinado pelo ex-presidente da República, quando proíbe a região amazônica de plantar cana. Como se o plantio de cana na região amazônica ia aumentar, presidente, o desmatamento. Isso é conversa fiada, conversa para boi dormir. O desmatamento tem ou tinha, primeiro, por incompetência dos órgãos fiscalizadores. Segundo, porque, infelizmente, o que nós precisamos, e urgentemente, são políticas voltadas para o setor produtivo, para poder disputar no mercado nacional e internacional com igualdade com os demais países. Diz os americanos, diz os europeus, não, mas se vai produzir álcool na Amazônia, vai deixar de produzir alimento. E quem falou que álcool, que o produto da cana-de-açúcar não é alimento? Porque o momento que quiser deixar de produzir o álcool, você pode produzir o açúcar e comercializar no mercado internacional. Da mesma maneira que nós temos aqui o estado de São Paulo, que pegou parte das suas pastagens, passou para a cana. Muitos dos locais eu conheço, senhoras e senhores senadores, que era local de erosões, local de áreas degradadas. E o plantio de cana veio simplesmente controlar as erosões e dar estabilidade no solo. Da mesma maneira, eu conheço a região do meu estado, várias propriedades de agropecuária que estão passando parte das pastagens para os sojicultores, os plantadores de soja, para que recupere o solo, recupere a área por 3 anos, sem custo nenhum, nem para um, nem para outro, em troca da recuperação. Portanto, o estado de Rondônia tem uma usina de álcool no município de Santa Luzia, no nosso município, na região da Zona da Mata, Rolim de Moura. Tem outra usina de álcool que foi autorizada ainda antes do decreto, na cidade de Cerejeira, onde o nosso ex-deputado estadual, grande amigo Ezequiel Neiva, esteve aqui na semana passada, junto com o empreendedor, para poder liberar os recursos do Banco da Amazônia, do FNO, para poder construir, uma vez que ainda estava dentro da autorização. Outra usina de álcool também, na ponta do Abunã, entre Porto Velho, indo para o Rio Branco do Acre. Mas qual a diferença que tem de você plantar a cana, você plantar a soja, você plantar o feijão, você plantar arroz? O que nós precisamos, senhor presidente, é de técnicas para aumentar a produção. A exemplo do estado do Espírito Santo, que num hectare de terra produz 120 sacas de café. Enquanto no estado de Rondônia, com técnicas ultrapassadas, nós temos um hectare de terra que produz 50 sacas de café. E o prefeito de Alta Floresta, Daniel Denner, mandou técnicos para o Estado do Espírito Santo, para diminuir a quantidade do plantio e aumentar a produtividade, especialmente com irrigação. O que eu não posso aceitar como senador dessa casa, de maneira nenhuma, é que quando nos engessa em nome do desmatamento, quando na verdade o desmatamento aconteceu por outras situações. Aconteceu pelo próprio governo federal no passado, todos eles, que diziam o seguinte: vamos integrar a Amazônia para não entregar a Amazônia. O agricultor que desmatava ganhava mais o dobro de terra. E se você não desmatasse, você não ganhava o título da terra. Anos depois, temos agora o Código Florestal aprovado e muitos ambientalistas que sequer conhecem a Amazônia de verdade. Tem muitos que dão palpite aqui em Brasília que não teve coragem, são pó de arroz, que não tem coragem de botar o pé na terra porque acha que pode pegar algum germe, pode pegar alguma bactéria. E ao contrário, pesquisas dizem que os filhos fortes é filhos que botam na terra para poder se movimentar com a natureza. E uma das situações inaceitáveis, quando nós assistimos e vemos, da maneira que está aí, um litro de etanol na bomba, R$ 2, R$ 3 o litro. E aí, quando nos fazem produzir leite à vontade, e um litro de leite, o agricultor que levanta 4 horas da manhã, cuida das suas vaquinhas, vende um litro de leite a 40 centavos o litro. Um litro de pinga, um litro de água, uma garrafa de água vale mais do que um litro de leite. E aí, o que que fazem? Autorizam o governo da Argentina a exportar para o Brasil importar leite para querer conter a inflação, como se da mão calejada nós fosse diminuir a inflação no país. Está errado. Nós temos sim que incentivar quem produz, para que esses pequenos produtores rurais não precisem desfazer da sua pequena propriedade para os grandes, mas tendo resultado para poder ter alto sustento da sua família. Há exemplo, uma matéria que assisti ontem na Espanha, no jornal da Globo, se eu não estou enganado, quando dizia que os filhos dos antigos agricultores, pessoas de 24 a 35 anos, voltavam para a zona rural e produziam lá não só leite, como também plantavam fruticultura. E no país que nós vivemos, o nosso país que produz, que gera emprego, que produz renda, é o país que eu vejo muitas pessoas falar que tem que parar de produzir. Mas se nós pararmos de produzir, eu quero saber como é que nós vamos sustentar as nossas próximas gerações que vêm pela frente. Então, portanto, é inaceitável quando se discute, quando se dá incentivo para um litro de etanol, para rodar em carro, quando você trabalha com a cana na mecanização, quando você produz o álcool e você aproveita o bagaço e gera energia, a R$1,50 na indústria, R$2,50, R$3 na bomba para o consumidor, e aí o produtor de leite vende um litro de leite a 40, 50, 70 centavos o litro. Infelizmente, nós temos muita distorção. E para terminar e acabar com essa distorção, nós precisamos que esta casa dê autonomia para os estados e que no zoneamento socioeconômico de cada estado defina os pontos para poder plantar. E o que é que incentiva, seu presidente, aos produtores, aos pecuaristas, a optar por alguma linha de produção? O que incentiva é o mercado. O que incentiva é o preço. É isso que nós temos que deixar aberto para quem produz nesse país. É o mercado livre. Mas com uma condição: desmatamento na Amazônia zero. Eu defendi isso. Ao mesmo tempo que eu tenho defendido que nas áreas que já estão desmatadas, por que a proibição? Por que não aproveitar em mais lugares igual o Pará, como eu estive em Altamira, naquela grande região, para diversificar o setor agrícola como opção de plantio? Da mesma maneira como está acontecendo no estado de Rondônia. Os plantadores de soja que vieram do norte do Mato Grosso, Comodoro, Sapezal, chegaram em Vilhena, estão em Cerejeira, estão em Chupinguaia e já estão na região de Rolim de Moura. Estão indo para 429 e já estão chegando em Jiparaná e já chegaram também na cidade da grande região de Ariquemes. A oportunidade de negócio do plantio, se nós pudermos mecanizar, se nós pudermos produzir, eu quero lembrar que a produção agrícola, ela dá 3 vezes mais do que o boi. Eu sou pecuarista, sou prova disso. Enquanto você pega um garrote e coloca no pasto, demora 3 anos para dar dinheiro, você pega com a mesma quantia de terra, você consegue plantar e gera em 1 ano o que você ganharia com boi em 3 anos. E muitos acham que pecuarista ainda ganha muita coisa. E é o contrário. É um setor que ajuda na economia. É um setor que gera emprego e gera renda. É um setor que traz qualidade de vida para os nossos cidadãos brasileiros. Mas, além disso tudo, é importante deixar para que os estados definam no seu zoneamento o que é melhor, ao mesmo tempo, de que maneira e qual é o melhor resultado. A exemplo do estado de Rondônia. O estado de Rondônia, na década de 70, serviu como berço da reforma agrária. Serviu para o governo federal dizer de que maneira poderia sentar pessoas, pequenos agricultores, na zona rural. Mas, ao mesmo tempo, nós não podemos deixar esses agricultores como se fossem escravos, para que depois tenha o retorno dessas mesmas pessoas para os grandes centros e esperar acontecer igual aconteceu nos países europeus, onde nós temos vários países que no passado migraram da zona rural para os grandes centros e hoje estão voltando para o setor produtivo. Então, portanto, quem tem e quem vive, a exemplo não só meu, mas como muitos daqui, que conhece a Amazônia como eu conheço. Antes de falarmos dela, vamos fazer uma visita. Antes de falarmos mal, vamos visitar. Ao mesmo tempo, quando assistimos ontem a aprovação para a Câmara dos Deputados do Código Florestal, veio trazer e dar para o nosso produtor a dignidade, dar o respeito. O que os deputados buscaram complementar, o que a Casa não pôde fazer, foi dar àquelas pessoas que acreditaram no próprio governo federal. A exemplo dos que estão na Bacia de São Francisco, próximo de Petrolina, produzindo fruticultura, mandando não só para as capitais brasileiras, mas para o mundo afora. Se formos colocarmos eles para reflorestar 15 metros a 100 metros, nós praticamente inviabilizaríamos esse setor produtivo, que é tão importante e que gera emprego e gera renda. Então é esta a busca deste parlamentar aqui nesta casa. É facilitar o caminho de quem produz. Dividir a responsabilidade com os governos estaduais e municipais. E com muita responsabilidade, sem precisar, senhor presidente, desmatar mais nenhum hectare de terra. Mas, ao mesmo tempo, criar mecanismo aqui nessa casa para compensar os proprietários que preserva, os proprietários que não deruba, os proprietários que cuida. Enquanto a gente vê muitas operações saindo daqui para a Amazônia, se pegasse a diária dessas pessoas e pagássemos para aqueles ribeirinhos, os que moram em torno dessas áreas de preservação, com certeza teríamos um resultado muito maior. É por isso que eu defendo o setor produtivo. É por essa razão que eu tenho batido duro nesta casa, não contra quem faz só a política do ambientalismo, mas eu quero que o ambientalista e o produtor vivam de lado a lado. Nem o ambientalista pode ser tratado como bandido, mas nem o produtor também não pode ser tratado como bandido. Nem o produtor, senhor presidente. O agricultor de mão calejada, aquele que produz alimento e bota na nossa mesa. Só mais 2 minutos para concluir, senhor presidente. Senhor presidente, nem o produtor, nem aquele que levanta 4 horas da manhã para tirar leite da vaquinha, 7 horas está na limpeza e na colheita do café, ao meio-dia está com a família de novo. Nós temos que viver de lado a lado, com verdadeiros seres humanos, dando para o mundo exemplo do que o país, do que o nosso Brasil sabe fazer. Nós aqui estamos preservando mais de 61% da nossa biodiversidade, das nossas matas. Nós estamos dando exemplo para os Estados Unidos, nós estamos dando exemplo para muitos países da Europa falidos e quebrados, que ficam rotando em cima de nós brasileiros. Não precisa, presidente Dilma, vetar nem um artigo, não precisa vetar nem uma emenda que foi feita no Código Florestal. Só basta o Ministério do Meio Ambiente e os órgãos federais, estaduais e municipais coibir qualquer ação ilegal daqui para frente. Porque leis esse país tinha bastante. O que não precisamos que se cumpra. O que precisamos que daqui para frente se mantenha. E quando se fala em proibição da Amazônia, eu pergunto, o que que esses mesmos ambientalistas estão fazendo com as autoridades das capitais? Quem é que mais agride o meio ambiente? Quem é que mais agride o meio ambiente? É o povo que mora nos grandes centros. Olha o estado de São Paulo. Olha a Brasília quando é enchente. Para onde vai o esgoto? Para onde vai o lixo? E aí só sabem atacar o interior, só sabe atacar quem produz, só sabe atacar quem está nas regiões mais difíceis do país, senhor presidente. Então, por isso, estou aqui defendendo os verdadeiros produtores desse país e, ao mesmo tempo, precisa urgentemente o governo federal criar um mecanismo para que possa ter o controle e, ao mesmo tempo, dos lixões desses pequenos municípios nos 4 cantos do país, que, infelizmente, a maioria está aí. A novela Avenida Brasil, que mostra o que é o lixão e quantas pessoas estão lá jogadas a isso, atrapalhando e, infelizmente, se fala só de quem produz e esquece, na verdade, de quem mora nos grandes centros brasileiros. Que Deus abençoe todo mundo. Obrigado.